11 horas e 34 minutos no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quarta-feira, 27 de maio. Vamos até às 12 horas e a partir das 12 horas você sai do CBN Cascavel e entra na programação nacional com o CBN Brasil e as últimas informações do Brasil e do mundo. Mas o assunto agora é saúde. Estamos recebendo o doutor Gustavo Kurashi, coloproctologista. Ele vai falar um pouquinho da campanha Maio Roxo, entre outros assuntos. Doutor, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui também.
Como que está o desenvolvimento dessa campanha Maio Roxo? O dia, o ápice da campanha foi 19 de maio, que lembramos aí o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal.
Isso, em dia 19 de maio a gente comemora o Dia da Doença Inflamatória Intestinal. E todo esse mês de maio, apesar dessa pandemia, a gente tem feito algumas campanhas de conscientização, né, sobre o que é a doença, sobre o que são essas doenças, como a gente pode prevenir e quais os cuidados, principalmente nessa época de pandemia.
E quais são os cuidados básicos, doutor?
Então, essa doença, só para explicar um pouquinho, são duas doenças que incluem nesse rol, né, de doenças inflamatórias intestinais, que são a colite ulcerativa e a doença de Crohn. São duas doenças que causam inflamações no intestino. Por conta dessas inflamações, esses pacientes se tornam um pouco mais debilitados, né, pela perda de, pelas evacuações frequentes, pela perda de nutrientes. Então, esses pacientes têm que tomar cuidado, principalmente na alimentação, cuidado de isolamento, né? O isolamento, nesses casos, é mais importante do que uma população saudável, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos esses pontos que a gente tem discutido bastante com os pacientes.
A gente tem observado também, doutor, e é bom a gente reforçar essa informação sobre a prevenção, sobre os cuidados, e as pessoas às vezes têm dificuldade de retomar o check-up, aqueles exames de rotina, justamente por causa do Covid-19, da Covid-19, né? De repente se cuida para não pegar a Covid, mas outra doença acaba evoluindo.
Essa é uma discussão bastante complicada nesse momento, né? O que fazer? Como a gente está tendo essa Covid, as outras doenças não deixam de existir. Então, da mesma forma que a gente tem que se cuidar da Covid, a gente tem que cuidar das outras doenças que a gente tem ou pode estar desenvolvendo, né? Então, esses dois cuidados são importantes. E esse discernimento de quando eu vou, quando eu não vou, essa que talvez é a maior dúvida dos pacientes. Então, a gente tem canais, né, na TV, na internet, que a gente pode discutir para a pessoa também não deixar passar o momento certo de buscar um atendimento médico e ter complicações dessas doenças, né?
Tem o teleatendimento, que ajuda bastante. De repente a pessoa não pode se deslocar ou recebe a própria orientação da clínica ou do médico para não fazer esse deslocamento. Mas, através da internet, é possível fazer um atendimento adequado, doutor?
Vamos dizer que não é o melhor, mas nas atuais conjecturas, o teleatendimento tem suprido bastante essa demanda, porque a gente consegue identificar casos que são urgentes e casos que dão para esperar, né? Então, eu acho que esse momento, a telemedicina, o avanço dessa tecnologia, canais da internet bem confiáveis, são formas da gente se identificar o que, que é certo, o que, que é errado nesse momento, né?
E voltando a falar sobre as doenças inflamatórias, sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas, estamos vivendo essa campanha Maio Roxo, as pessoas em linhas gerais, o senhor tem observado que elas estão mais cuidadosas ou nem tanto, doutor?
Eu acho que a partir desses eventos, né, que é principalmente um evento de saúde, as pessoas estão começando a se cuidar mais. Eu vejo que no começo da quarentena as pessoas aproveitavam para comer qualquer coisa, porcaria, e hoje em dia não. Hoje eles estão cozinhando mais em casa, procurando opções mais saudáveis. Talvez só a prática de exercícios físicos tenha diminuído, né? Mas eu acho que essa pandemia vai trazer ensinamentos da gente cuidar melhor da nossa saúde, sim.
Precisamos nos adaptar em muitas situações, e a gente observa também, doutor, a manifestação de algumas pessoas, que é o caso aqui do Xavier. O Xavier diz o seguinte: realmente neste período a gente acaba se alimentando mal, observo isso, ficando em casa e muitas vezes tem problemas estomacais, ele coloca aqui. O exercício físico, obrigado Xavier, ele coloca aqui em relação ao exercício. O exercício em linhas gerais é fundamental, doutor?
O exercício, ele ajuda no aspecto de saúde em vários momentos, né? Ele ajuda a gente a ter uma forma física melhor, ajuda a gente a tirar nossa ansiedade, nosso estresse, e ao mesmo tempo beneficia o sistema cardiovascular, o sistema pulmão, né, que nesse momento é tão importante. E a questão intestinal também se beneficia. Quando a gente faz exercício, nosso intestino tende a funcionar melhor, tende a ter mais regularidade. O nosso intestino, ele produz alguns hormônios de bem-estar também. Então, a prática do exercício, vamos dizer que ele beneficia o nosso corpo como um todo, né?
Muito bem. O Carlos, oi, bom dia. Uma pergunta para fazer para o doutor. Minha neta usa este remédio, cloroquina. É muito prejudicial este remédio, já que ele não pode ser indicado? No caso dela, ou no caso de quem tem problema intestinal, a cloroquina é prejudicial, pode ser prejudicial ou não, doutora?
De modo geral, existem algumas doenças que já se usa cloroquina há muito tempo, né? Uhum. Como, por exemplo, lúpus, algumas doenças reumatológicas. E desde que seja bem indicado pelo médico e o paciente aceitou bem essa medicação desde o início do tratamento, ele não vai causar nenhum problema.
Então ele diz aqui que a neta usa cloroquina, então é normal.
Normal, ela pode usar sem problemas e de uma certa forma ela está tendo uma prevenção, vamos dizer, secundária aí para a Covid, né? Então não há de se preocupar, eu acho que tem que fazer o acompanhamento médico de rotina pela própria doença. E se ela tiver algum sintoma diferente, algum efeito colateral dessa medicação, o médico vai orientar sobre a mudança ou não dessa medicação.
Uma pergunta aqui, como saber que estou com câncer no intestino? Quais são os sintomas? Existem sintomas ou não? A gente tem falado sobre esse assunto e as pessoas até têm observado também que muitas vezes a gente tem isso em mente, doutor, de que o câncer ele é traiçoeiro. A gente, quando descobre, de repente já não dá mais. Por isso que a prevenção, os exames de rotina são fundamentais. No caso do câncer de intestino, a pergunta aqui do ouvinte.
Sim, os sintomas mais frequentes que indicam que você possa ter algum problema intestinal, de modo geral, inclusive o câncer, é o sangramento nas fezes e uma mudança do hábito intestinal. Ou seja, se você às vezes evacuava uma vez por dia e começou a evacuar várias vezes ao dia, ou ao contrário, deixou de evacuar todo dia e passa a evacuar uma vez por semana, duas vezes por semana, isso é um indício importante. Outro sinal importante é uma perda de peso inesperada, né? Então você não está fazendo dieta, não está fazendo exercício, de repente começa a perder um peso. As dores abdominais também podem indicar que você tem algum problema. Mas a gente não tem nenhum sintoma, vamos dizer assim, típico, um sintoma específico, falar assim, olha, você teve sangue nas fezes, você tem câncer. Isso não. A gente tem alguns indícios, né? Então, assim, ó, quando você tiver algum desses itens que eu falei, uma perda de peso, sangue nas fezes, mudança do hábito intestinal, ou dores abdominais, você deve procurar um médico para a gente fazer uma investigação. Por isso que hoje está muito à tona, né, a prevenção. Muitas vezes os pacientes não têm sintomas ou têm sintomas muito sutis e já pode ter um câncer. Então essa que é a nossa questão de prevenção. Quanto antes a gente descobrir, é melhor o tratamento e menos riscos para cada paciente, né?
Importantes observações aí do Dr. Gustavo, justamente porque o ouvinte aqui com essa preocupação. Então, é necessário sempre a prevenção. E é possível, doutor, lá na clínica, por exemplo, a cada ano, não sei como que funciona essa projeção dos exames para realmente, quando perceber, estar ali bem precoce e eliminar rapidamente.
Hoje a gente tem duas linhas, né? Então, a partir dos 45 anos, a pessoa assintomática já deve procurar um médico para começar a iniciar esses exames, mesmo que ela não tenha nenhum sintoma. Alguns sintomas de alarme, como esses que eu citei, eles já são indicativos, se você tiver uma idade acima de 50 anos, de fazer esses exames. Então, a prevenção começa mesmo sem sintomas. Isso que a gente tem que deixar bem claro.
Isso fica claro mesmo.
Fica claro, né? Mesmo, porque às vezes o sintoma aparece e você já tem um câncer. Então, é melhor não ter o sintoma, já ir procurando. Se tiver alguma alteração, a gente consegue modificar o curso dessa doença. Então, às vezes, a gente consegue evitar que apareça um câncer através de um exame.
Mais uma pergunta aqui para nós encerrarmos com o doutor. É o Leandro. Seria interessante fazer uso de polivitamínicos no momento, principalmente quem está muito em casa e agora vai precisar sair?
Olha, eu tenho uma opinião um pouco diversa sobre isso, no sentido que eu acho que as principais vitaminas a gente adquire na alimentação. Então, a gente tendo uma alimentação bem balanceada, bem colorida, a gente consegue a maioria das vitaminas que a gente precisa para o nosso organismo. Tem um estudo falando que quando a gente ingere essas cápsulas de vitaminas, a gente absorve cerca de 20%. Então, é um bom desperdício, né? Às vezes a gente está gastando dinheiro e tentando buscar uma alternativa, e sendo que a alternativa melhor está do nosso alcance, que é buscar uma alimentação mais adequada, mais saudável.
Muito bem. Doutor, muito obrigado pela presença, pela gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia.
Conversamos com o Dr. Gustavo Kurashi, coloproctologista, falando, entre outros assuntos, sobre a campanha Maio Roxo, mas respondendo também algumas dúvidas dos nossos ouvintes.